Quando a terra se move, as consequências se multiplicam. Casas, ruas, comunidades inteiras ficam em risco. Em regiões vulneráveis do Brasil, sobretudo na Serra do Rio de Janeiro, esse cenário já foi realidade. Chuva, lama e muitas mortes. Mas se pudéssemos antecipar a tragédia com infraestrutura, ciência e cooperação internacional? Neste episódio do podcast Desenvolve Aí, vamos conversar sobre uma iniciativa que pode transformar proteção em ação concreta, a barreira Sabo, uma tecnologia japonesa para conter fluxo de detritos e salvar vidas. Vamos juntos entender como esse projeto funciona, onde já está em curso, os desafios, custos e porque ele é símbolo de compromisso climático do Brasil. Então já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Nosso convidado de hoje é o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, Volney Wolff. Seja muito bem-vindo, secretário. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto com a gente.
Oi, Camila. Agradeço muitíssimo pela oportunidade de conversar sobre um assunto que é muito importante para o MDR, para o Brasil, na questão do gerenciamento de riscos e desastres.
Sim. E, secretário, para quem não conhece ainda, o que exatamente é uma barreira Sabo? Qual que é a origem desse conceito no Japão?
Bem, na verdade, é uma barreira para reter fluxo de detritos, né? Então, nós precisamos entender o que, que vem a ser fluxo de detritos. Então, numa situação normal de uma montanha, vamos assim dizer, existe os talvegs. Os talvegs são por onde a água da chuva desce e chega até os rios. Então, esses talvegs, eles são capazes de carrear troncos, sedimentos, blocos de rocha, e isso, quando chega abaixo da montanha e na situação de ter pessoas morando, geram uma energia muito grande e o resultado é uma catástrofe com muitas perdas de vidas e muitas destruições, danos e prejuízos à economia e ao meio ambiente.
Sim, e essa barreira Sabo, ela seria uma proteção para que isso não acontecesse, não, quando as chuvas descessem, não fosse destruindo tudo, né?
Então, o talveg, geralmente, ele é um V, né? Ele é um V, e a ideia de construir a barreira é que ela seja capaz de reter esses materiais carreados por essas grandes chuvas. A barreira, ela pode ser impermeável, no caso de uma barreira totalmente construída de concreto, e é uma solução para alguns tipos de cenários de geologia, onde há muito carreamento de sedimentos mais finos. Então, essa barreira, ela retém esses materiais todos mais finos, esses sedimentos mais finos, mas tem alguns orifícios na barreira onde deixa passar a água. Numa outra solução, para cenários onde a geologia aponta que os sedimentos com potencial de serem carreados são de maior granulometria, o indicado é a barreira permeável. Ela é uma parte da barreira, ela é de concreto, geralmente as alas, né, que a gente chama as laterais, ela é feita de concreto, como a outra barreira. Sim. Mas no centro é uma estrutura metálica, de tal sorte que ela deixa passar toda a água, mas ela retém principalmente blocos e troncos de árvores que são carreados em função de grandes chuvas que podem acontecer. Sim, nesse talveg.
Sim. E em regiões como Nova Friburgo, Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, quais são os tipos de risco que o fluxo de detritos ele representa para a população, infraestrutura, hospitais?
Então, você começou falando da região serrana, né? É, o maior desastre da história do Brasil, um dos maiores desastres da história do Brasil com relação a deslizamento de solo e rocha e fluxo de detrito aconteceu em 2011, naquele desastre da região serrana, em especial em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, mas envolveu 12 cidades da região serrana. É, para você ter uma ideia, na cidade de Teresópolis, no bairro Campo Grande, apenas nesse bairro, se dão, as pessoas nos relatam que entre 150 e 200 pessoas estão desaparecidas em função do fluxo que aconteceu no Córrego do Príncipe, em função da capacidade destruidora que esse fenômeno da natureza consegue atingir, em função da energia, né, que ele consegue impactar moradias que se encontram pela frente.
E hoje os maiores desafios operacionais e o impacto ambiental disso, quais são?
Então, a barreira é permeável, né? Ela é muito usada em função da geologia, mas também ela é indicada para quando existe um curso d'água, um corpo hídrico. Então, em todas as situações onde existe essa água, né, nesse talveg, então a barreira impermeável ela não é indicada, e essa barreira que tem essa estrutura metálica, ela deixa passar num tempo de normalidade, ela deixa a água fluir normalmente. Então os impactos da natureza são reduzidos, são praticamente zero. O curso da água ele acontece normalmente, sem nenhum impacto, sem nenhum barramento, e essa barreira ela só vai agir, propriamente dito, quando houver uma situação de potencial fluxo de detrito nesse córrego d'água, nesse corpo hídrico.
Sim. E qual que é o estágio, secretário, atual dos projetos SABO no Brasil? Em Nova Friburgo ele foi implementado há pouco tempo, não é?
Bom, primeiro assim, dizer que dá um pouquinho da cooperação, né? Nós temos uma cooperação com o Brasil desde 2012, iniciou em 2012, muito em função dos desastres da região serrana. A gente precisava fortalecer a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas conhecer um pouco melhor como é que o Japão trata essa questão da gestão de risco em seu território. E naquele momento a gente buscou essa cooperação com o governo do Japão, e desde então estamos trabalhando juntos, já estamos no terceiro projeto de cooperação, esse que você chamou de projeto SABO. Ele passou a ser vigente a partir de 2021. E nele, quais são os grandes objetivos, né? No primeiro momento é entender como é que o Japão trata os fluxos de detrito em seu território. Depois, não dá para a gente simplesmente copiar conhecimento, tecnologia, experiência, tudo que os japoneses vivem. Nós precisamos trazer isso, mas adaptar a nossa realidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos especialistas japoneses trabalhando nesse projeto, nós temos um comitê de brasileiros especialmente dedicados, que são especialistas da professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP do Rio de Janeiro, que formam o Comitê Brasileiro. Então, todo esse conhecimento, experiência, tecnologia, metodologia é adaptado à realidade brasileira. Então, o primeiro produto dessa cooperação é a construção de um manual para a elaboração de projetos de engenharia no território brasileiro. Então, esse trabalho já está concluído. Na primeira versão nós tínhamos um manual japonês, a segunda versão nós já temos um manual brasileiro. E na segunda parte desse projeto de cooperação, o resultado, os produtos a serem entregues são dois projetos de engenharia a nível de projetos executivos, um projeto de engenharia em Nova Friburgo, em outro projeto em Teresópolis. O de Nova Friburgo está totalmente concluído, inclusive a boa notícia é que já foi licitado. e as obras cumprindo todos os trâmites burocráticos que envolvem uma licitação, né? Tem os prazos legais e regimentados que a gente tem que obedecer. A gente acredita que na virada do ano, entre janeiro e fevereiro, enfim, a gente consiga dar início a essas obras da Barreira Saba em Nova Friburgo. Teresópolis tem um pequeno atraso, o projeto se encontra na fase final de conclusão. A gente espera que entre 30 e 60 dias esses projetos sejam concluídos. Aí vai para a fase de avaliação da Caixa, né? A Caixa é parceira nossa, o Ministério das Cidades. É bom que se diga que o Ministério das Cidades é nosso parceiro nesse projeto de cooperação, e os recursos estão alocados no PAC, né? No PAC Encostas. E então tem esse trâmite todo. Então a gente espera que também no ano que venha a gente consiga lançar o edital, contratar a empresa e ainda iniciar as obras da Barreira Sabo em Teresópolis. E também, Camila, dizer que assim é a primeira vez que a gente será capaz de, desde elaborar projetos de engenharia, fazer os estudos preliminares e apontar qual é a melhor solução. Vai estar tudo em manuais. Então, a partir de agora, nós já temos passos seguintes a serem dados dentro do projeto de cooperação. Brasileiros, de empresas brasileiras, de consultorias brasileiras, serão capazes, diante desse manual de engenharia, fazer projetos de barreira sábado no território brasileiro.
Olha, isso é maravilhoso.
É um avanço.
É um avanço.
É um avanço muito importante, eu diria, tanto para a engenharia brasileira, né, como na busca de solução para esse fenômeno dos fluxos de detrito em território brasileiro.
Com certeza. E, secretário, uma estimativa. Quanto custa cada barreira Sabo?
Então, é uma boa pergunta, né? Como qualquer obra de estabilização de encostas, de contenção, para resolver um problema de uma comunidade que se encontra numa área de risco geológico ou hidrológico, depende da extensão, depende do tamanho. A bacia que compõe Stalweg, ela pode ser menor ou maior. O comprimento, a amplitude dessa montanha, ela pode ser maior ou menor. Então, tudo isso influencia no preço. E se ela é permeável ou impermeável, também influencia no preço. Sim. O que eu posso dizer é que os custos da barreira de Nova Friburgo já estão fechados, né? Tanto é que o edital está na rua. E ela vai custar em torno de 20 milhões de reais.
E como que estão sendo financiadas essas obras? São através das parcerias?
Então, eu trabalhei no Ministério das Cidades durante 9 anos, desde o segundo mandato do presidente Lula. E eu trabalhei justamente com essa área lá no Ministério de Gestão de Riscos, mais especificamente no PAC Encosta. Então, nós tínhamos uma grande carteira de projetos de estabilização de encostas em dezenas de municípios brasileiros, inclusive em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Então, esses recursos, eles tratavam de resolver ou apontar soluções para os problemas de deslizamentos de encostas nessas regiões, mas em algum momento, em função dessa cooperação com o Japão a partir de 2020, a gente passou a trabalhar junto com cidades na alocação de recursos dentro desses projetos que já existiam, reservar uma parte desses recursos no PAC Encosta, para que essas obras, tão logo tivessem os seus projetos de engenharia concluídos, pudessem ser executados com recursos do PAC Encosta do Ministério das Cidades.
Muito bom. Vamos fazer agora, secretário, uma pausa rapidinha, mas já voltamos com mais detalhes do projeto Sabo com o secretário Volney Wolff. Não saia daí, a gente já volta.
Quando completar o ensino médio, ainda parecia um sonho distante. Milhões de vidas foram transformadas pelo governo do Brasil e a formação virou realidade. Este ano, conheça o programa que combate a desigualdade social e garante um futuro melhor para jovens de todo o Brasil. PED Meia, porque estudar não é um privilégio, é um direito de todos. Uma produção do Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com o podcast Desenvolve Aí. Nosso bate-papo hoje é com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, Volney Wolff. Até aqui nós falamos de técnica, custos, locações e desafios. Agora, secretário, eu quero explorar algumas perspectivas futuras e de monitoramento. Como são determinados os locais de maior prioridade? Que estudos embasam ali a escolha do local e o tipo de barreira mais adequado?
Sim, bom, voltar um pouquinho aqui, né? Os desastres acontecem na Terra desde que o mundo é mundo. Ou seja, desde que a humanidade habita a Terra. Logicamente que é preciso afirmar aqui que os desastres mudaram na sua intensidade e na sua frequência em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo com mais intensidade a partir dos anos 90. Mas assim, tem muitos registros no mundo, em especial no Brasil, a partir dos anos 90, no comecinho dos anos 90, de grandes deslizamentos e grandes fluxos de detritos em território brasileiro. Tem uma série de estudos e de uma série histórica de estudiosos que registram isso em território brasileiro. No Japão não é diferente, só que o clima do Japão é diferente, as chuvas lá são muito mais intensas e o território japonês é muito menor, é 22 vezes menor que o Brasil, e as montanhas são muito mais íngremes e tem uma amplitude muito maior. Então, em função dessas séries históricas, nós já sabemos mais ou menos quais regiões acontecem os grandes deslizamentos e aconteceram no passado os grandes fluxos de detritos. No primeira parte desse projeto de cooperação, a gente desenvolveu um sistema baseado também na experiência japonesas, que a gente é capaz de fazer um que a gente chama de mapeamento simplificado de algumas regiões com potencial de geração de fluxos de detritos. Eles são baseados em mapas gerados por satélites japoneses e que a gente tem acesso, eles deram esse acesso para a gente. Então, naquelas regiões que já existe historicamente essa potencialidade de ter fluxo de detrito, a gente vai como se fosse com uma lupa e faz essa investigação e descobre quais são as montanhas, quais são os talvegs que são capazes de gerar fluxo de detrito e quais tem gente, porque tem que ter população ou tem que ter edificações, sejam públicas ou privadas, para que a gente possa identificar como uma área potencial de ser protegida. Então, com esse sistema que a gente fez esses estudos na região serrana do Rio de Janeiro, fizemos ainda em Blumenau, Santa Catarina, que tem um histórico de desastre, e a gente colocou essa metodologia em prática com o pessoal nosso aqui do MDR, mas com o pessoal de Blumenau também, com o apoio dos japoneses, e rodamos também esse sistema no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, especificamente na região de Caraguatatuba, que tem histórico de desastres por fluxo de detritos, e na região de São Sebastião, que teve agora em 2023 um grande desastre, 140 pessoas perderam suas vidas, foi uma comoção nacional muito grande. Então, com esse sistema e com esse mapeamento que a gente vai entendendo aonde tem essas áreas nos estados brasileiros. E aí a gente tem também uma escala de prioridades em função da população envolvida, do número de equipamentos públicos ou privados, o número de moradias, e aí a gente tem numa escala de priorização, a gente consegue saber qual é o primeiro da fila, o segundo da fila, e assim por diante. Então, já continuando, se você me permite, Camila, a continuidade do projeto, nós já selecionamos uma área lá em Blumenau, onde estamos iniciando o desenvolvimento do projeto de engenharia. Baseado em tudo que eu falei anteriormente, usando já o manual para elaboração de projeto de engenharia e também em Caraguatatuba e São Sebastião. Já identificamos quais são as áreas prioritárias e qual é o talveg prioritário que a gente vai passar a fazer o projeto de engenharia para que a gente seja capaz de executar uma obra de retenção de fluxo de detrito nessas cidades que eu citei.
São Sebastião, DF.
São Sebastião, São Paulo.
Ah, São Paulo.
São Sebastião,
sim,
São
perfeito.
Paulo. Desculpa, eu não
tenho... quando... Não, imagina. Quando o senhor fala dessas outras regiões, né? Cada uma tem as suas peculiaridades. Olha, sim, que palavra difícil. Mas a adaptação da barreira é a mesma? Tem diferença? Muda de cidade para cidade?
Não, a solução de engenharia é a mesma. O que vai mudar, conforme eu falei anteriormente, né? O tamanho da bacia, a geologia, os sedimentos são diferentes. As árvores também, tem o estudo das árvores da localidade, qual é o tamanho dos troncos, qual é o tamanho das árvores. Tudo isso impacta na busca da melhor solução para atender ali aquela população que precisa ser protegida.
Sim. E o senhor explicou também como é feito esse monitoramento. Normalmente ele é feito depois de chuvas muito fortes ou é antes, para se prevenir mesmo?
Está falando a manutenção da barreira?
O monitoramento dessas áreas, vocês acabam monitorando antes que a tragédia aconteça, agora, né, com a barreira Sabo, ou depois das fortes chuvas, para saber o que fazer, né, as regiões mais atingidas? Como é que é feita essa parte do monitoramento?
Então, o monitoramento, ele é uma fase da gestão de riscos de desastres, onde tem a prevenção, a mitigação e a preparação. Então, o monitoramento está ali na preparação. E é um trabalho multiagências. Alguns órgãos e alguns ministérios trabalham para fazer esse monitoramento. Então, sim, o CEMADEM é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que trabalha muito fortemente no monitoramento de áreas de risco, o geológico, o hidrológico. O Serviço Geológico Brasileiro, ou a CPRM, também trabalha no monitoramento de rios e trabalha também com o mapeamento de áreas de risco em milhares de municípios brasileiros. E ainda tem a ANA, a Agência Nacional de Águas, que pertence ao nosso ministério. Sim. Também faz um grande trabalho, importante trabalho no monitoramento do nível dos rios brasileiros. Seja para escassez de hídrica, né, falta de água, ou seja para abundância de água e as situações de inundação no território do Brasil.
Não sei se respondi, Camila. Sim. É um trabalho em conjunto com vários órgãos para fazer esse monitoramento de toda essa área.
E importante dizer que nessa ação de preparação ali dentro das etapas da atuação da gestão de risco, quem faz essa centralização de todas essas informações é o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, o SENAD, que é um departamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde nessa fase, antes do desastre, todas as agências e órgãos têm assento e numa situação de potencial risco de desastres ou em função de chuvas intensas ou de um risco tecnológico, essas agências têm assento no Centro Nacional e a oportunidade de cada agência se pronunciar em função dos seus estudos e dos seus planejamentos, e dali a gente é capaz de após o monitoramento, fazer os alertas nas regiões que são necessárias em função desse monitoramento.
A gente tem um episódio só sobre isso, que nós gravamos, inclusive, no Senad, com o diretor Brown, que fala exatamente, explica exatamente sobre essa questão do monitoramento, como é feito. Muito legal, vale a pena assistir. Se você ainda não conferiu, confere. E, secretário, como o projeto SAB ele se encaixa na Agenda Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas? Qual que é a relação com compromissos internacionais, como a COP30? Como que isso ajuda a demonstrar compromisso do Brasil com a resiliência climática?
Então, os desastres hoje, eles acontecem no mundo e no Brasil com maior intensidade, maior frequência, mas também é bom registrar com maior abrangência. Haja visto as grandes inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul o ano passado. Então, assim, um exemplo bastante claro da adaptação, né? Que eu pessoalmente acompanhei o ano passado numa capacitação no Japão, em Hiroshima. A gente esteve no Japão pela primeira vez em 2014 e depois dessa, um pouco depois da nossa estadia lá no Japão, aconteceu um grande fluxo de detrito na região de Hiroshima, com mortes, com perdas, danos e prejuízos. E agora, o ano passado, em 24, a gente voltou e a gente teve a oportunidade de voltar a Hiroshima. Então, aquela população que morava naquela região, ela continua morando embaixo de uma grande montanha, as moradias, as pessoas, o comércio, as escolas continuam embaixo dessa grande montanha, só que foi construída uma grande barreira, sabo, no caso lá, impermeável, e a gente foi em Hiroshima para visitar essa obra, e ela é capaz de fazer a proteção dessa população. Ou seja, não é necessário realocar a população em função da possibilidade de um potencial risco de desastres, porque isso é muito difícil no Brasil, mas no mundo também é difícil. E é difícil por uma série de motivos. No Japão, por exemplo, eu vi uma história de uma grande barreira sabo que protegia ali 20 moradias, 25 moradias. E eu perguntei pro nosso professor lá, né, se não era mais fácil e mais barato você realocar essas pessoas, construir moradias dignas numa área segura para realocar essas pessoas. Ele falou: olha, a verdade é que o povo japonês respeita muito a história das pessoas. E essas pessoas têm gerações e gerações que moram aqui há mais de 100 anos. Então, não tem como a gente simplesmente, para resolver o problema da segurança dessas pessoas, a gente realocar. Então, o governo japonês coloca recursos, faz essa obra de engenharia que é capaz de proteger, e é uma maneira de se adaptar à nova realidade, porque as chuvas e os desastres vão continuar acontecendo, só que a gente tem que estar preparado para essa nova realidade.
Sim, isso sem dúvida é um grande avanço, né?
Então, baseado nessa experiência que eu acabei de relatar, a gente quer produzir elas no Brasil, em vários estados e em vários municípios, que a gente sabe que tem população exposta a esse tipo de risco, de em especial o fluxo de detrito, e que a gente seja capaz de montar um programa a nível de Brasil e proteger essas pessoas que moram nessas áreas de risco.
Muito bom, secretário. Para a gente finalizar, como que as comunidades afetadas, elas estão sendo envolvidas nesse projeto? De que modo se espera que essas barreiras modifiquem o cotidiano das pessoas, né? Não apenas evitando desastres, mas também ali em termos de segurança urbana, valorização territorial, que a gente falou um pouco desse exemplo no Japão. O que a gente pode esperar aqui no Brasil com relação a isso? Como que essas comunidades, elas contribuem?
É o que eu falei anteriormente, né? É difícil fazer a realocação de famílias, em qualquer situação. Sim. O exemplo lá da, de Teresópolis, né? Eu conheço pessoalmente, eu fui muitas vezes a Teresópolis, né? Nesse bairro do Córrego do Príncipe, conversei com muitas populações. As pessoas não querem mudar daquele local. As pessoas têm raízes, as pessoas nasceram naquele local. Então, e ela sempre, quando a gente vai e a gente está trabalhando nesse projeto já faz 4 anos, toda vez que a gente vai, a gente encontra os moradores de uma forma ou de outra, eles sempre nos pedem, olha, trabalhem bastante, finalizem o mais rápido possível os projetos, construa as barreiras que sejam capazes de proteger as nossas moradias e as nossas vidas. Então, assim, para as pessoas que moram nessas localidades, assim, não tem notícia melhor que o poder público pode dar de oferecer segurança, uma obra de engenharia que seja capaz de garantir numa situação de um evento adverso, numa chuva extrema, que essas obras de engenharia protejam as suas vidas e os seus bens.
Com certeza. Secretário Vonley, muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor, essa conversa tão rica. Muito obrigada, viu?
Que pena, porque parece que eu não sei quantos minutos a gente tinha de conversa.
A hora voa,
mas
né?
Mas passou muito rápido, né?
É verdade.
O assunto é muito importante, amplo. É muito amplo. E assim, e quando a gente trabalha com aquilo que a gente pode fazer o bem para as pessoas, nos deixa mais ainda, como é que fala? Felizes, né?
Sim,
de compartilhar essas informações com as pessoas.
Sim, e o senhor explicou de maneira muito clara, então muito obrigada por sua participação aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E se você gostou desse bate-papo, aproveita para seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, Spotify e também no SoundCloud. Assim você não perde nenhum episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Até o próximo podcast. Eu te espero. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.